Festival Internacional de Londrina. Filo.
Programação Internacional do Filo tem dois espetáculos hoje, um do México sobre deslocamento em massa, outro que é uma coprodução Brasil-Canadá com Bonecos e Máscaras. Além dessas duas peças, a atriz mineira Nina Caetano, que traz ao festival a intervenção Espaço do Silêncio sobre feminicídios e vozes interrompidas das mulheres, bate um papo com o público logo mais 16h na Vila Cultural Canto do Mar. E vai ter sorteio no final da cultura de dois pares de convites para o espetáculo Habite-me. Continue ligado na UEL FM. A gente começa com a entrevista da atriz mineira Nina Caetano, de Ouro Preto. Ela fez a primeira performance no Filo ontem e faz a segunda amanhã, 10h, no Calçadão. Antes, nesta quinta, 16h, bate um papo com o público na Vila Cultural Canto do Mar. A intervenção dela utiliza um lençol branco no qual imprime cruzes vermelhas, simbolizando o extermínio das mulheres. Na boca de Nina, um adesivo vermelho, também em forma de cruz. Em entrevista que vamos veicular agora, ela comenta sobre esse projeto iniciado já há uma década, também sobre a repercussão da performance nas ruas, a pesquisa sobre os feminicídios, também um pouco de sua própria história. Entrevista de Nina Caetano à jornalista Ana Paula Nascimento, da assessoria de imprensa do Filo, gravada ontem.
Eu sou filha de uma mulher que sofreu violência doméstica a vida dela toda com meu pai. Meu pai era um agressor de mulheres. E eu me lembro de eu criança, minha mãe sendo espancada e os vizinhos segurando a gente do lado de fora. Nenhum vizinho entrava para salvar minha mãe, né? Isso foi uma coisa que marcou muito a minha infância. E aí eu fiquei imaginando que alguém precisava falar sobre essas questões, porque as pessoas não falam. Né? Numa sociedade como a nossa, que é absolutamente patriarcal, as pessoas não tocam nesse assunto. Elas fingem que não está acontecendo. Então, vizinhos, parentes, né, veem uma mulher sendo agredida e se calam, né? Por isso que eu comecei a ação, porque eu achava que precisava dar voz para uma questão que é muito naturalizada. As pessoas encaram tanto feminicídio como agressão a mulheres como algo individual, né? Como se fosse um acaso. Aquela mulher, aquele homem, aconteceu alguma coisa. Não é. É uma questão social. Nós temos uma cultura patriarcal que ensina as pessoas a pensarem que mulheres são propriedades de homens e que eles podem fazer o que eles querem. Né? Os homens matam as mulheres não é por amor, não é porque eles ficaram loucos, não é porque eles estão transtornados. É por posse, é porque eles se veem no direito, né, de possuir uma mulher. Normalmente uma mulher é morta quando ela está querendo se livrar de um homem. E ele não está matando por amor, ele está matando porque ele não quer permitir que essa mulher vá embora. É isso que faz um homem matar uma mulher. E eu achava que a gente precisava dizer isso, né, nitidamente. Então, quando eu construo o panorama que eu construo, é pensando um pouco nisso. Né? Na ação, eu coloco a idade, o nome, né, quem essa mulher é, a profissão. Coloco de onde ela é, como ela foi morta e quem matou. Como matou, eu coloco assim, feminicida. Coloco a relação, normalmente é uma relação amorosa, marido, ex-marido, noivo, companheiro, a idade e a profissão do cara. Por que, que eu faço isso? Porque eu acho que é importante a gente perceber que é homem de todo tipo, não é bandido, não é um homem que a mulher não soube escolher, né? Tem de juiz, promotor, policial, sabe? Advogado, jornalista, cantor, artista, músico, todo tipo de homem, de 14 a 86 anos de idade, de norte a sul. Os homens matam as mulheres. Não são bandidos. São homens comuns. É o vizinho que você conhece, é o pai, é o irmão, é o tio. Né? São pessoas normais, não são homens tão loucos. É uma cultura.
E como que é a questão da omissão? Né? Essa omissão tem um preço muito alto. Né? Você é defensora de que sim, a gente precisa se posicionar, denunciar, mesmo com o risco da vítima às vezes fica contra o denunciador. Como
sim,
que você,
né? Porque a vítima é uma questão bem complicada, né? A mulher está num ciclo de violência. Um ciclo de violência é uma coisa complicada, porque a pessoa, né, bate, depois pede desculpa, fala que não vai acontecer mais. A mulher é ensinada a aceitar, a perdoar, né? Quando elas resolvem separar, elas não têm apoio, elas não têm rede de apoio, né? As pessoas não falam, vem, separa, vem para minha casa. As mulheres estão sem rede de apoio. E aí se exige que a mulher mova-se sozinha. Não tem como a mulher se mover sozinha. Primeiro, ela precisa, inclusive, entender que ela está no ciclo, que ela pode escapar desse ciclo. Ela precisa entender que ela pode escapar do ciclo. Para isso, ela precisa ter apoio. Se ela não tem apoio, ela vai sair do ciclo como? Né? Acho que uma das coisas é esse trabalho com as mulheres, no sentido de elas entenderem que elas podem sair, e o que a mulher precisa é de uma rede de apoio. E sim, eu acho que as pessoas têm que se mover, inclusive denunciar, porque a denúncia hoje não depende, inclusive, da mulher. Porque antes, sim, dependia, né? A mulher que tinha que denunciar. Hoje não, hoje qualquer pessoa pode denunciar. Né? Eu acho que tem, mas antes de denunciar, eu acho que a pessoa precisa perceber também que ela pode se responsabilizar, no sentido de dar uma rede de apoio. Né? Porque não adianta também denunciar e deixar para a mulher resolver sozinha. Né? O que, que ela vai fazer quando ela sair de casa?
Quando
o que
você
ela vai
fala
fazer?
Rede de apoio da sociedade.
Da sociedade em relação a essa mulher, porque muitas vezes essa mulher tem filhos, muitas vezes essa mulher depende financeiramente, às vezes não, às vezes, muitas vezes também não dependem. Às vezes é uma dependência emocional. Mas ela precisa da rede de apoio para que ela possa perceber que ela pode sair do ciclo de violência, porque a violência ela começa minando a segurança da mulher. Né? O homem começa a violentar. Antes de ele bater numa mulher, ele destruiu a autoestima dela. Ele fez ela achar que ela está sozinha. Ele afastou ela dos amigos, afastou da família, controlou essa mulher. Então ela tem todo um processo que ela precisa fazer de retomada de autoestima, de independência emocional. E ela não faz isso se ela estiver sozinha. Ela só faz isso se ela tiver uma rede. Se pessoas estiverem apoiando a mulher a sair do ciclo de violência. Então, sim, é fundamental que as mulheres sejam apoiadas.
E nos anos todos que você vem realizando esse trabalho, acho que talvez 10 anos...
Isso, eu comecei em 2013.
Nesse período, o que você tem visto de concreto? Isso está melhorando? As mulheres estão tomando mais consciência? Ou os municípios, a sociedade, de modo geral, por onde você passou, estão criando mais redes de apoio? Ou ainda isso é muito pequeno?
A gente teve avanços, eu acho, muito grandes, mas nos últimos anos, né, acho que a gente teve um governo muito conservador que voltou a trazer à tona, né, a ideia desse homem viril, masculino, agressivo, como algo bom. Então a gente teve um retrocesso, sim. Né? Mas eu acho que, primeiro, a gente tem leis hoje, hoje a gente tem uma tipificação de feminicídio. Até muito pouco tempo atrás, década de 80, é muito pouco tempo atrás, existia legítima defesa da honra. Né? As mulheres podiam ser mortas e os homens matavam por legítima defesa da honra. Era aceitável isso. Hoje não, hoje está tipificado, é feminicídio, é um crime de ódio. Isso altera muito, né? Isso já é uma alteração do pensamento. E o que a gente precisa fazer é alterar o pensamento, é alterar a cultura. Se a gente não alterar a cultura, a gente não vai melhorar a situação. As pessoas entenderem que não é por amor, né? Que não é um crime passional, como eles gostavam de dizer, que é um crime de ódio, entenderem que é violência contra a mulher, muda muito já algumas coisas. Então, tem uma tipificação. Eu acho que já altera muito o panorama, sabe?
E na experiência de apresentar esse trabalho, né, por diversos estados, eu participei um pouquinho, né, da sua performance, e só de ler o texto que você apresenta, eu já fiquei assim impactada, e você tá com os lábios, né, fechados com as fitas, você não interage com a pessoa, mas só aquela cena em si, aquelas cruzes no chão, o seu olhar impactante já mexe, né? Talvez pelo simples fato da gente ser mulher e se colocar naquele lugar. Eu queria saber se já aconteceu das pessoas se emocionarem muito, de vocês precisar dar um abraço.
Já ouvi isso, de eu chorar junto com mulheres, né? As mulheres elas são muito mais empáticas, né? Porque estão sentindo na pele. Muitas já passaram, outras não passaram. Conhecem mulheres que passaram, né? Sabem que poderiam passar em algum momento por uma situação dessa. Então, em geral, as mulheres são mais empáticas, se emocionam mais com o trabalho. Já aconteceu de eu chorar, porque assim, eu sei que o texto é muito forte, né? Mas tem um tempo que eu não leio. Então, às vezes acontece, por exemplo, já aconteceu de alguém ler em voz alta e aquilo me impactar a mim também. E eu ficar emocionada com o texto. E eu ter vontade de chorar. Então já aconteceu de eu chorar com alguma mulher e a gente se abraçar. Já aconteceu de mulheres chorarem. Já aconteceu de mulheres falarem de violência que estão sofrendo. E eu encaminhar para, né, para algum tipo de processo que ela possa, né, passar por essa situação. Já aconteceu de mulheres que me deram nomes de outras mulheres que elas conheciam. Nome da irmã, nome da tia, para figurar no meu lençol. Muitas vezes mulheres que os caras não foram condenados, não foram julgados como criminosos. Então elas sentiam aquele espaço como um espaço de memória e de honrar as suas familiares. Então já aconteceu de me darem nomes. Esses nomes que são dados para mim, porque os lençóis eles mudam, né? Depois de um tempo eu comecei a fazer o lençol e deixar ele permanente. Antes eu fazia e desfazia. Depois de um dia que eu fiz 365 cruzes, eu fiquei 7 horas na rua. Foi muito cansativo, foi muito trabalho. E eu não consegui desfazer o lençol. Então a partir daí eu comecei a fazer os lençóis e deixar eles feitos. Então eu comecei a precisar de novos nomes, né? E aí, então, são sempre outros nomes, mas os nomes que me foram dados, eles figuram em todos os lençóis, todos os nomes que me foram dados. E hoje eu tenho cerca de 14 nomes que me foram dados em ocasiões diferentes, normalmente quando eu estou fazendo a ação.
Já aconteceu espontaneamente.
Isso espontaneamente. Já aconteceu isso no Recife, já aconteceu isso em Belo Horizonte, já aconteceu isso em Ouro Preto, já aconteceu isso em Curitiba. Né, de pessoas que me dão os nomes dos seus parentes. Já aconteceu isso em Curitiba da última vez agora, que o menino falou de uma colega dele da Unesp. E aí eu vou atrás da notícia, né, porque eu trabalho com dados documentais. Então eu vou atrás da notícia para poder ter os dados completos e poder confirmar, né, a veracidade também do dado, para poder colocar no lençol o dado que é documental. Eu faço questão de ter dados documentais, uhum, né, para as pessoas saberem que aquilo não é uma ficção.
E já aconteceu de algum homem ter coragem de ler até o final e se emocionar de alguma maneira,
já,
questionar?
Já teve em Floripa, por exemplo, teve uma vez que foi muito interessante a conversa que eu tive com um homem. Ele, inclusive, assumindo uma responsabilidade de fazer um trabalho com homens. Foi talvez uma das poucas ocasiões que os homens tiveram essa postura. Já aconteceu de homens se envolverem, sim, mas normalmente eles não falam muito, muitos deles não se envolvem. E às vezes já aconteceu também de homens fazer algum tipo de ataque, não a mim, mas às mulheres. Em Curitiba aconteceu e aconteceu aqui, hoje. Né? Em Curitiba, um senhor virou para mim e disse assim: do jeito que você coloca, parece que os homens são todos bandidos. Nenhuma mulher está no seu lençol à toa. Falou isso comigo. Eu tive que bater boca com esse homem. E hoje, um senhor fingiu que estava concordando, eu concordo, para em seguida falar: mas tem mulheres. Basicamente ele disse que tinha mulheres que mereciam. E eu comecei a conversar com ele, né, a rebater o argumento, e depois de uma hora eu vi que ele não estava querendo exatamente conversar e mudar as ideias. Ele queria me provar que mulheres mereciam. Aí nesse momento eu coloquei a cruz na minha boca de novo e comecei a balançar minha cabeça negativamente. Então ele falava, eu só fazia não com a minha cabeça. Só fazia não. Não vou aceitar seu argumento. Não é possível ouvir isso que você está dizendo. Não, não, não. Aí ele desistiu de falar comigo e foi embora. Mas ele estava tentando me convencer de que tinha mulheres que mereciam.
Então, em alguns momentos, você tira...
Tiro, converso, dependendo do que for. Eu só não tiro para... Ah, o que é isso que você está fazendo? Descubra.
Como que você chama essa demarcação que você faz com a fita na boca? Tem um nome?
Não.
Simplesmente?
Não, é uma cruz, como é a cruz do silêncio, né? É uma, para mim, a relação é muito... Essa cruz que está na minha boca, depois ela vai começar a sequência de cruzes no lençol. Então, eu sempre tiro da minha boca e coloco no lençol para começar uma sequência de cruzes. Durante esse tempo, muitas vezes, quando eu estou sem ela, é a hora que as pessoas se aproveitam para tentar conversar comigo, quando elas querem conversar comigo. É o momento que elas percebem que eu posso falar. E aí elas me perguntam coisas. Então, às vezes, dependendo do que for a conversa, eu converso. Mas se for alguma coisa que não for... O que é isso que você está fazendo? Se for, o que é isso que você está fazendo? Normalmente eu falo, fica à vontade para descobrir, né? Você pode descobrir você mesmo. Eu falo alguma coisa desse tipo, eu não explico o que eu estou fazendo. Mas às vezes a conversa é outra, né? Às vezes a conversa é sobre a própria questão. Aí essa conversa eu tenho. Seja isso como esse homem hoje, né? Um argumento absurdo, seja isso solidariedade.
Entrevista com a atriz mineira Nina Caetano, a jornalista Ana Paula Nascimento, da assessoria de imprensa do Filo, a quem agradecemos. A performance Espaço do Silêncio volta a ser mostrada no festival amanhã, a partir das 10 da manhã, no Calçadão, perto das Pernambucanas. A intervenção urbana dura de 4 a 5 horas. E hoje, a Nina bate um papo com o público logo mais 4 da tarde na Vila Cultural Canto do Mar, que fica na Avenida Duque de Caxias, número 3241. A entrada é de graça. E as produções internacionais no Filo deste ano começam hoje, uma do México, outra coprodução Brasil-Canadá, a Bitme. Thank you. Linda, né? Essa trilha sonora original de Abitme, espetáculo com bonecos e máscaras que tem atuação e pesquisa de Carolina Garcia Marques. Hoje e amanhã, 7 da noite, no Espaço Vila Rica.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, pessoal que escuta a Rádio El. É com muita felicidade que a gente está aqui com vocês em Londrina, né, comemorando mais de meio século do Festival Internacional de Teatro da cidade. Então, está sendo uma tremenda alegria esses dias que a gente está presente aqui, com espetáculo, oficina e também podendo fazer o um intercâmbio com os colegas da classe artística e com a comunidade local. Abitme é um espetáculo de teatro visual, como uma poesia visual sem palavras, trabalhado com a linguagem do teatro de máscaras, bonecos, com o jogo da atriz junto com os dispositivos cênicos que respiram junto com ela. Como é um espetáculo que começa com um poema dito, falado, e depois silencia para acontecer o poema no corpo e nos elementos de cena, é um ótimo espetáculo para o público surdo poder assistir e contemplar todos os elementos de composição cênica.
Abitme é dividido em três. O enamorado mostra o relacionamento de um casal de idosos diante da brevidade da vida. O eterno retorno é sobre a volatilidade do tempo, e o inocente aborda liberdade, sonho e esperança em contraponto com medos e dúvidas que nos geram.
A atriz, o ator que está em jogo, em cena, com os materiais não animados ou animados, já por si traduzem essa metáfora de vida e morte, pela própria presença e jogo estabelecido na cena. A linguagem, ela também nos ajuda de alguma forma, e o fato do espetáculo não ter palavras, a refletir sobre a temática, a refletir sobre as nossas vidas, os nossos ciclos, independente da fase da vida, né, que a gente, tanto quanto é jovem, ou daqui a pouco a meia-idade, ou mais velho, ou nesse outro ciclo que a gente não dá conta, né, mas que faz parte também da espiritualidade, ancestralidade. Então, acho que o espetáculo se torna aberto para associações pessoais da vida de cada um por conta de tratar dessa linguagem, dessa temática com essa linguagem do teatro de formas animadas ou do jogo do ator com os elementos vivos de cena, né? Que está tudo vivo e morto ao mesmo tempo com a atriz, em cena. Como seres humanos, né? Seres orgânicos nesse mundo, nesse planeta. A gente está sempre lidando com ciclos de vida e morte, reconhecendo eles ou não. Então, refletir sobre isso é refletir sobre como a gente está lidando com a nossa vida, de alguma forma, e o reconhecimento e vivência desses rituais que a gente faz de passagem e transformação o tempo todo.
Ontem encontrei com a Carolina Garcia na saída do Ouro Verde, depois de assistir Neva com a Armazém Companhia de Teatro. E a Jaqueline Seglin e o Luiz Berti Palha do Filo me apresentaram a Carolina, que já esteve em outras edições do festival. Perguntei para ela do seu solo e ela disse que não se faz nada solo. Então, hoje pedi para a Carolina responder à equipe que faz acontecer o espetáculo Abitme.
Ah, é uma pergunta que eu gosto muito de responder, porque exatamente o teatro, ele é um coletivo, né, que funciona na composição de uma obra para o público. Então, mesmo a gente vendo só uma atriz em cena, teve todo um trabalho na criação, anterior e de acompanhamento mesmo, que foi feito por uma equipe incrível. O espetáculo foi feito em coprodução com o Canadá, com Émilie Racine, do Territoire Quatre-Vents, que é uma companhia que construiu os bonecos de cena, e também a Émilie Racine construiu os bonecos. A Laurence Castellier acompanhou também na montagem, com a preparação corporal, no momento de preparação do espetáculo. A gente tem na equipe a direção e a dramaturgia do Paulo Balardim, que já é um parceiro de anos, né, de muito tempo de trabalho, que é professor da UDESC. Então, vê assim, são pessoas de diferentes espaços mesmo, né? Elcio Rossini, que é artista plástico envolvido com as artes cênicas e também com as artes visuais de uma maneira muito intensa. A cenografia do Elcio, os figurinos da Cris Lisô, o design de luz do Renato Machado, mas a gente tem todo dia aqui com a gente uma iluminadora criadora também, que a gente sabe quando a gente viaja, as adaptações com o espaço e com o ambiente precisam estar muito vivas, né? E é um jogo de contracenação com a luz, com o cenário, com tudo. Então, a Luana Pasquimel é, né, uma criadora também, junto com o Renato Machado. O Tour Florizoni, que é um músico da Bélgica que fez a trilha à distância, a gente gravou o espetáculo e foi dialogando com ele nesse meio virtual também, mas é um amigo muito querido e um grande músico belga. Se vocês quiserem até pesquisar no Spotify, vocês vão ver que vale muito a pena. Tour Florizoni. Que mais? A Márcia Pinheiro, no Rio de Janeiro, fez a preparação corporal. O Wilson Neto, que é a pessoa que viaja também com a gente e que foi ensaísta comigo, foi quem me acompanhou muito em muitos momentos de ensaio. Então, é uma equipe incrível que vocês vão ver em cena comigo, nos elementos de cena, nas composições, nos diálogos, o que está sendo dito ali. Agradeço demais por essa pergunta, viu?
Ou seja, como disse a Carolina Garcia, o teatro é um coletivo e para fazer a Bitme sair do papel tem pelo menos uma dezena e meia de pessoas envolvidas no projeto. Hoje e amanhã, 7 da noite, no Espaço Vila Rica, pela programação do FILO, Festival Internacional de Londrina. Classificação indicativa, 14 anos, 45 minutos de duração, também com Libras, a língua brasileira de sinais.
Pela classificação indicativa, seria um espetáculo livre para todas as idades, porque não tem cena de sexo, não tem cenas de violência, não tem nada que possa ferir uma criança que está indo ao teatro ver. Até a gente teve experiências em que uma turma de crianças foi assistir junto com a professora e vieram associações incríveis de verem o espetáculo. Mas era uma situação de escola assistir, né? O espetáculo, a gente fazer uma mediação antes, falando sobre o espetáculo, porque a linguagem em si, como a gente está lidando com ela, e a temática, a gente fez mais voltada para o público adolescente, adulto. Então, o que que podemos falar sobre isso? A criança é livre para vir ao teatro também com os pais, mas é interessante que os pais tenham um discernimento de que é um horário para adultos, onde a maioria da plateia são adultos também, e conhecer o seu filho e a relação que tem com o seu filho e com a ida ao teatro. Porque a gente já teve também experiências de pais com filhos de 2 anos de idade que foram. E a criança curtiu e foram de novo no teatro. E a criança curtiu e uma experiência de um pai que foi com uma criança que começou a chorar e aí saiu do teatro. Então, acho que está mais ligado a um conhecimento, um reconhecimento de pai com filho, ou de mãe com filho, ou de vó com filho, ou de madrinho, padrinho, né? Assim, de toda essa galera que pode estar acompanhando uma criança, do diálogo que está se tendo com a criança, da mediação com a arte que ela está fazendo para levar ela no teatro.
Habite-me, pesquisa e atuação, Carolina Garcia, espetáculo que mistura teatro de máscaras, dança e bonecos. No YouTube você digita Habite-me, teaser e confere 1 minuto e pouco da boniteza que a Carolina apresenta hoje amanhã em Londrina, coprodução Brasil-Canadá. Ingressos disponíveis apenas para hoje, para amanhã estão esgotados, mas a coordenação do Filo orienta chegar e esperar numa fila. R$ 40 a inteira, R$ 20 a meia entrada, à venda na plataforma Simpla. Aqui na rádio você não paga nada. 2 pares de ingressos de Habite-me para hoje. 3348-5027, 3348-5027 para hoje. Você liga, deixa seu nome com a Raquel Cacitas, pega seu par de convites direto na bilheteria do Espaço Vila Rica, na Rua Piauí, pertinho da Concha Acústica. Agradecimentos a Simone Andrade, do Espaço Vila Rica, por ceder essas cortesias a você que ouve a rádio.
Filo.
E o corpo como espaço político está no espetáculo da atriz mexicana Violeta Luna, logo mais 9 da noite, na divisão de artes cênicas da Casa de Cultura da UEL. Radicada nos Estados Unidos, Ela traz à cena o tema da imigração na comunidade latina e o deslocamento em massa de pessoas. A Ponte sobre la Frontera apresenta uma mulher que deixa seu país de origem em busca de melhores condições de vida. Na bagagem, material e poética, vai guardar o que considera necessário para a nova vida. Equipe do projeto Expresso Sonoro de Estudantes de Jornalismo da UEL gravou entrevista ontem com a Violeta Luna. A gente pediu para o grupo registrar aqui para a revista um áudio curtinho dela sobre a peça.
Bueno, pues están invitadas, invitados, invitades a ver Apuntes sobre la Frontera. Es un collage de acciones performativas que trata sobre la migración y sobre todo el cruce de la gente que hace de México a Estados Unidos. Les invito a tener una experiencia interactiva y hacer juntos este viaje.
Daí a atriz mexicana Violeta Luna, radicada nos Estados Unidos. O espetáculo dela hoje, amanhã, 9 da noite, na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Ingressos esgotados, mas a organização do Filo orienta você, que quer assistir, a ir para a fila, porque geralmente há desistências. O espetáculo da Violeta tem 45 minutos de duração, classificação indicativa 14 anos e é legendado. Agradecimentos ao estudante Gabriel Prado pela sonora com a Violeta Luna. Com essa informação, a gente termina a cultura de hoje. Agradecimentos também ao nosso diretor Edir Pedro. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.